temática. O que acontece é assunto.
9h23, estamos de volta. O que acontece é assunto. Estamos na manhã da sexta-feira, dia 13 de janeiro, 23 graus de temperatura neste momento. Manhã com tempo seco, sol presente e meio algumas nuvens aqui pela região. Seguimos com a pauta de hoje aqui do Temática. Vamos juntos até o meio-dia. E dando sequência à série de entrevistas com as secretarias do Executivo que estamos realizando aqui no Temática, estamos recebendo aqui nesta manhã o secretário de Saúde, secretário Eloir Morona, para fazer já uma projeção das expectativas para o que está previsto para 2023 e também uma avaliação do 22, né, um ano que terminou. Secretário, bem-vindo aqui ao programa, já lhe desejo inicialmente um feliz ano novo, né, um ótimo 23, tudo bem, bom dia.
Bom dia, Eloir, muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio, um ótimo 2023 para todo mundo que nos ouve, que nós tenhamos muita paz e muita saúde durante esse ano vindouro. 2022 foi um ano de retomadas, né, Odoir, onde a gente vinha de uma pandemia, onde nada mais era normal.
É verdade, né, estava tudo paralisado, tudo inédito, né, praticamente.
Exatamente, e essa paralisação nos causou, assim, um transtorno, lógico, fora as questões de saúde, onde milhares perderam vidas e tudo mais, mas também ocorreu dentro da saúde um transtorno muito grande com a suspensão dos procedimentos eletivos, né? Muitas cirurgias, muitas consultas eletivas foram canceladas durante esse período de pandemia, e aí vira um bolo de neve, né? Então 2022 serviu para nós tentarmos colocar em dia já essas questões, e ainda nós vamos alguns anos para tentar normalizar essa paralisação que houve durante 19, 20, né, final de 19, 20 e 21 principalmente. Então, para a saúde, 2022 foi um ano de retomada. Já na Secretaria de Saúde, nós tivemos em todas as áreas aí alguns avanços, né? Alguns pequenos, outros maiores, né? Eu cito, por exemplo, a nossa farmácia municipal, né? A troca de local da farmácia municipal, que era um anseio antigo, a gente finalmente conseguiu realizar em 2022, o que nos permite projetar um 2023 até com ampliação de serviços, né? Porque nos moldes que estava, a nossa farmácia, embora ela tenha nos servido vários anos, e não posso falar mal da questão física, ela era bastante acanhada. Uhum. Né? Hoje nós temos um local que nos permite projetar o futuro. Né, nós temos um local com espaço suficiente para que, se nós precisarmos ampliar serviços, nós teremos condição.
Certo. Bom, o senhor fala da questão das cirurgias eletivas, dessa demanda reprimida de exames e, enfim, até de cirurgias, né, também. Qual que é hoje o volume de... Tem muita gente na fila de espera ainda? Não?
Muita gente, Odair. Odair, aqui em Lagoa, assim, as cirurgias que são reguladas aqui em Lagoa, a fila é grande. Você imagina as que são reguladas em centros maiores, que são nossas referências, né? Pacientes que estavam com cirurgias marcadas lá em Passo Fundo, outras cidades, Porto Alegre, tiveram suas cirurgias suspensas, né, e agora que estão retomando aos poucos. Então o volume é bastante grande, a gente recebe quase que diariamente pessoas na secretaria lá. Diz, olha, eu tinha uma consulta agendada que foi desmarcada por causa da pandemia, tinha uma cirurgia, e aí a gente vai ter que começar, e muitas vezes tem que começar do zero, né, porque os exames já não valem mais. Então o transtorno que a pandemia nos trouxe, ele é muito grande, uhum, né, em todos os sentidos, e nesse sentido também.
Certo. Bom, com relação à farmácia, essa então é o avanço que tivemos e já está.
Um dos.
Ela está funcionando. Quais os outros avanços?
Olha, nós conseguimos ter, Aldoir, em todos os setores da Secretaria de Saúde, alguns avanços, né? Menores, outros maiores. Nós tivemos na área da regulação um aumento muito grande. Você veja, nós passamos a contar com novos profissionais em 2022, né? Nós passamos, depois de muitos anos, a contar com cardiologista.
Especialista,
cardiologista, com dermatologista, uhum, né? Com neuro atendendo em Lagoa Vermelha. Então, o município passou a contar com esses profissionais em 2022. São avanços, né, que a gente vem contando e que nos projeta para o futuro. A gente espera agora... Eu costumo não revelar planos futuros, porque às vezes eles não costumam se concretizando, mas as nossas projeções é para que agora, em questão curta de tempo, a gente aumente mais uma especialidade. Nós aumentamos na área da odontologia, que é a minha área, né? Nós já aumentamos a questão do bucomaxilo, cirurgião que faz cirurgia de face, né? Que atende para nós hoje no Hospital São Paulo. E agora estamos em vias de contratação de uma odontopediatra, dentista das criancinhas, né? Que também vai atender pelo município. Então são projeções que nos permitem fazer para um futuro breve aí dentro da regulação. Dentro da área do SAI, nós podemos, que é o Serviço de Atendimento Especializado, que trabalha principalmente com as ISTs, AIDS, sífilis, tuberculoses, enfim, várias doenças, nós tivemos a regionalização da nossa SAI. O nosso serviço hoje ele é referência para 22 municípios.
22 municípios?
22 municípios que recebem atendimento em Lagoa Vermelha e também recebem medicação. Então, a nossa farmácia SAI e o nosso atendimento SAI, hoje ele é referência para 22 municípios. Esse foi um pequeno avanço também, uma luta, né? E eu brinco com as pessoas, vocês vão começar a acostumar ver carros de Secretaria de Saúde de outros municípios circulando em Lagoa Vermelha, o que não era tão comum até um tempos atrás.
E isso demanda também, evidentemente, um aumento de recursos, né? Isso, essa questão de se tornar regional, aumentou
o repasse?
O repasse ou não?
Não obrigatoriamente. A gente houve um repasse inicial para a montagem da estrutura, né? Porém, a estrutura é bancada hoje integralmente pelo recurso do município. Lá, lógico que há um repasse estadual e federal para a manutenção do serviço de Lagoa, mas pela regionalização não houve um aumento de repasse, né? Mas como a nossa estrutura ela já estava montada visando essa ampliação, né, para nós, logicamente, como gestão, como recurso financeiro, não afetou muito. Porém, para o pessoal que trabalha lá, o serviço dobrou muito. Só que o pessoal lá desse setor, ou como quase todos os setores da Secretaria de Saúde, são muito competentes e estão dando conta do recado, né? Então, vários setores. Outra questão na área da saúde, também na saúde preventiva, né, Aldoir? Nós tivemos a implementação das PICs, que era um sonho antigo. Práticas integrativas e complementares, né? Eu já falei várias vezes aqui, não vou me tornar repetitivo, mas nós tivemos a implementação das PICs, assim, mas de maneira efetiva. O que a gente vê em diversos municípios que as PICs elas ocorrem, mas ocorrem de forma, digamos assim, mais no papel do que praticamente, né,
na prática.
E nós, com a implementação principalmente de alguns serviços como a yoga, como a aromaterapia, como a fitoterapia, elas estão ocorrendo de fato, né? E agora já nos projeta, né, nos permite projetar para esse ano já iniciarmos uma nova prática, que é a prática do Pilates. O estúdio de Pilates está quase concluído, o professor está contratado, estamos nos finalmente para iniciarmos com esse trabalho. Você vê que tudo que é feito em 2022 nos permite projetar um 2023, caminhando, né, cada vez mais firmes para melhorar a questão da nossa saúde. Né? A questão da fisioterapia também, tínhamos uma dificuldade, passamos por uma dificuldade muito grande em 2022, não conseguíamos a contratação de fisioterapeuta para fazer fisioterapia domiciliar. Conseguimos, ainda no andar de 2022, solucionar essa questão e ampliamos o serviço. Né? Hoje nós contamos com duas fisioterapeutas fazendo a fisioterapia domiciliar. Conseguimos ampliar e mesmo assim ainda a fila é grande.
Bem, imagina. Né?
Mas conseguimos resolver essa situação, o que nos permite também sonhar num futuro próximo aí, ampliar o serviço oferecido dentro da secretaria. Então, em diversas áreas do município, a gente vem projetando serviços. Veja bem, em 2022 ainda nós inauguramos, ou não inauguramos, apenas instalamos 6 academias de saúde no interior do município. Né? A nossa intenção, e está bem difícil para 2023, é levar professores de educação física a todos esses municípios. Nós estamos com dificuldade de algumas localidades, alguns distritos, como você falava antigamente, devido à distância. Fátima, Tupinambá, nós não estamos conseguindo contratar professores para fazer esse trajeto. Como são locais bastante distantes e de estrada de chão, está um pouquinho difícil. mas a nossa intenção é 2023, como eu te falei, dando prosseguimento do que foi implementado em 2022. Em 2022 nós implementamos as academias de saúde, que têm placas autoexplicativas, ou seja, as pessoas já podem fazer uso da academia.
Sem o professor?
Sem o professor, visualizando a placa, tem as placas que ilustram como realiza cada exercício em cada instrumento, né, aos moldes do que tem aqui em frente à Rádio Cacique. Mas a gente vai tentar levar, sim, o professor de educação física, nem que seja de 15 em 15 dias. Está bastante difícil, mas eu acredito que nós vamos conseguir agora para 2023, né, fazer essa retomada também na área da prevenção com exercícios físicos.
9:33, nós estamos ouvindo aqui o secretário Eleir Morono, secretário de Saúde aqui de Lagoa Vermelha, um balanço de 22 e já algumas projeções importantes para esse ano de 2023. Quando o secretário falou já no início do programa a questão da demanda reprimida de exames, consultas, enfim, né, em função da pandemia, a Evelyn escreve aqui para a gente no WhatsApp dizendo que bom dia. E é verdade, eu tenho problemas no coração, estou esperando o cardiologista faz 2 anos, segundo ela, que também aguarda, portanto, com um especialista essa consulta. Aqui tem uma pergunta, secretário. Bom dia. Deixa eu ver se tem o nome aqui. A Débora. Bom dia. O oftalmologista retornará logo ao atendimento?
Sim. Ele se afastou por um período de férias, né, para descanso, e logo está retornando, Débora. Estaremos mantendo o nosso ambulatório regional. Essa é mais uma grande conquista, né? Ele é um ambulatório regional. Ele também atende 22 municípios, né? Ou um pouco mais. Ele é regulado pelo GERCOM, pelo sistema do Estado, né? Não é o município que gera. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, eu tenho pressa, precisaria que me colocasse na frente. Nós não temos acesso a esse sistema. Só quem pode mudar a ordem de atendimento é o regulador. E como é que isso é feito? Todo o GERCOM... Em 2022 também houve essa mudança de sistema.
Foi implantado o GERCOM.
Né? Isso, antes nós tínhamos o CISREG e partimos para o GERCOM. O GERCOM ele não avalia a data de entrada no processo. Por exemplo, algumas pessoas vão dizer assim, eu faço 2 anos que solicitei uma consulta lá e a minha vizinha que faz 2 meses consultou antes. O que o GERCOM leva em consideração? A urgência do caso. Né? Então, para que você tenha um atendimento mais rápido com o especialista, tudo depende da descrição do seu encaminhamento. O que o seu médico, que ele atendeu lá no postinho, colocar no seu encaminhamento. Baseados nisso, então, veio lá o encaminhamento do seu José, está com uma lesão sugestiva de câncer, por exemplo, e o médico descreve isso aí, ele é lançado, o médico regulador do estado vai ver isso aí e já autoriza com a máxima urgência. Então, as prioridades do GERCOM hoje é por urgência e não por dado entrada do processo. A nossa ouvinte anterior, que está há quase 2 anos aguardando a consulta com o cardiologista, eu aconselho que ela, se não for cardiologista cirúrgico, se for cardiologista clínico, eu aconselho que ela vá na Secretaria de Saúde e converse com o pessoal da regulação, ver da possibilidade de encaminhar ela para a regulação com o cardiologista em Lagoa Vermelha, porque nós também temos um cardiologista atendendo em Lagoa Vermelha pela Secretaria Municipal de Saúde. Ali eu acredito que a fila seja um pouco menor. Porém, se for cardiologia cirurgia, aí somente na nossa regulação, na nossa referência, que é Passo Fundo.
Secretário, e a Covid, né? A pandemia, a situação da Covid já foi... como é que está a situação, na verdade, aqui em Lagoa Vermelha, neste momento? Sim?
Aldoíra, o Covid agora ele é uma montanha-russa, né? Quando há eventos de maior aglomeração, vai inevitavelmente ocorrer um aumento do número de casos. Aconteceu isso no final de ano. Né? E eu não teria nem a cara de pau de dizer para as pessoas não se aglomerem, não se encontrem, né? Depois de 2 anos aí afastado dos entes que a gente ama, então é bem normal que isso, a gente esperava que ocorresse esse aumento. Hoje já houve um recuo, né? Eu tenho o boletim apenas de ontem, o de hoje eu ainda não estou a par. Ontem nós tínhamos 71 casos ativos, 3 pessoas internadas. É bom que se diga que as pessoas que estão internando, estão internando com Covid, mas não de Covid, né? Em decorrência de alguma doença sistêmica, uma pessoa que teve um AVC, uma pessoa que tem problemas, e na maioria dos casos, pessoas de idade, Né? Então,
são idosos.
A maioria das pessoas que estão com um pouco mais, com a sua imunidade mais baixa e tudo mais. Então, hoje nós temos 71 casos. A expectativa é que vá diminuindo um pouquinho até que ocorra mais uma vez algum evento, né, que possa ocorrer um aumento de casos. Nós teremos que conviver com a Covid aí, acredito que para sempre. Tá? Como tem com a gripe, como tem outras, ela já se tornou no Brasil uma doença endêmica. Ou seja, em dados momentos vai ter um pico, um aumento, como ocorre, por exemplo, eu não gosto muito de fazer esse comparativo, mas também é uma outra virose, como ocorre, por exemplo, com a gripe, né? Ou com as viroses de verão. Agora começa, né? Os andaços, né? As viroses de verão, então, que ocorrem nessa época, são doenças endêmicas que ocorrem em maior número em relativo espaço de tempo.
Mas a letalidade hoje está bem baixa, né? Infelizmente, e a questão, evidentemente, está muito relacionada aí claro, as vacinas que estão, seguem à disposição?
Seguem à disposição, né? As pessoas com mais de 60 anos podem procurar a sua unidade, fazer a quarta dose, né? Tem que colocar em dia o seu calendário vacinal. Eu acredito sim que há uma diminuição da letalidade devido à vacinação, né? que minimiza os estragos feitos por essa doença e também por essa cepa ser menos virulenta, né? Ou seja, ela agride muito menos o organismo, ela te dá uns sintomas gerais, mais sintomas sistêmicos mais semelhantes com uma virose que a gente já conhece, que é dor de garganta, dor no corpo, febre, do que a cepa anterior que comprometia de uma maneira muito rápida os pulmões, o sistema respiratório, né? Então hoje é muito raro se ver o comprometimento pulmonar, porém eles ainda acontecem, mas de forma bastante rara.
A Cleci, bom dia para ti, Cleci, muito obrigado. Ela pergunta o seguinte: bom dia, gostaria de saber com o secretário sobre o Pilates. É que o senhor falou aí, o pessoal já está atento. Como faz para se cadastrar? Ela diz que mora no bairro Gentil e agradece pelo trabalho na Secretaria de Saúde, muito bem gerenciado, diz ela, que é a Cleci.
Cleci, assim, ó, nós temos hoje uma fila de espera muito grande na fisioterapia, né? E são pessoas, pacientes crônicos, que estão fazendo fisioterapia há 5, 6, 10 anos e que a fisioterapia chegou no seu limite. Qual é que é a nossa intenção? É passar essas pessoas para uma alternativa, para ver se nós conseguimos um resultado melhor, passar elas para o Pilates, né? E abrindo vaga na questão da fisioterapia. Inicialmente, o Pilates ele será com indicação médica. Então, se você tem algum problema de saúde e é indicado para ti a fisioterapia, você vai fazer fisioterapia. Porém, ela pode, em alguns casos, ser substituído pelo Pilates. Então, o encaminhamento inicialmente do Pilates será por encaminhamento médico, né? Até para que a gente possa ir desafogando algumas áreas. Você vê que uma área complementa a outra, né? Nós temos hoje, então, três modalidades, ou teremos três modalidades que tendem a atender na mesma área, que é principalmente as nossas lesões, né? Por esforço repetitivo. Nós temos muitas lesões por esforço repetitivo, até pelo modo de trabalho, enfim. Nós temos a yoga, a fisioterapia e teremos o Pilates. Os três atendem na mesma área. A gente pretende não fornecer para as mesmas pessoas, para que... Ah, pessoal, eu não consegui fisioterapia, mas consegui Pilates. Eu não consegui Pilates nem fisioterapia, mas consegui yoga. Não consegui yoga, mas consegui fisioterapia. A gente vai pretender atender a todas o máximo número de pessoas possível.
Muito bem, 19 para as 10, secretário, para encerrarmos esse nosso bate-papo aqui, como o senhor resume, então, as perspectivas? Vamos traçar aqui alguns cenários para 2023. Como vai ser este ano, no seu entendimento, na área da saúde em Lagoa Vermelha?
Acredito que um ano de muito desenvolvimento, né? Um ano de colocar em práticas projetos que tinham sido retardados. Cito entre eles a nossa unidade móvel de saúde, que já retomamos em 22 de maneira ainda lenta, mas que para 23 a gente pretende colocar ele em pleno vapor. Eu acho que 23 se desenha como um ano assim espetacular. Lógico que a indefinição política, principalmente em nível federal, a gente não sabe, e isso é normal, porque há toda uma troca de comandantes dentro das áreas da gestão federal. Então a gente não sabe como se desenha. Os municípios hoje se baseiam muito nas questões de financiamento por emendas parlamentares. Essas emendas parlamentares, elas não vieram, a gente não sabe se virão e quando virão. Então, muito do que a gente projeta, a gente depende do repasse financeiro através do governo federal e a gente aguarda essa definição. Mas, em nível municipal, a gente vislumbra, né, um 2023, principalmente na área de saúde, com muitos avanços, principalmente com a inauguração, se tudo correr bem, final do ano, da nossa unidade do centro aqui, do postão, né, que vai nos permitir a ampliação do horário de atendimento até as 22 horas.
Olha só, essa é uma novidade. Então, a unidade de saúde do centro passará a atender até as 10 da noite, isso?
Hoje
vai até que horário?
Até as 17h30. Né? Mas nós pretenderemos fazer um pronto atendimento, né, um PA, para tentar desafogar a emergência do hospital nessa nossa unidade que está sendo construída aqui no centro da cidade. E a gente espera, então, até o final do ano inaugurar e, posteriormente a isso, então, colocar em funcionamento o nosso PA até as 22 horas.
Secretário de Saúde de Lagoa Vermelha, secretário Eloir Morona, conosco aqui nessa série de entrevistas que estamos fazendo com os gestores municipais, fazendo uma avaliação de 2022, mas principalmente também projetando já o que vem aí para a comunidade de Lagoa no 23 que está começando. Secretário, um bom trabalho lá, muito obrigado pela sua presença aqui.
Muito obrigado a você, Eloir, muito obrigado à tua rádio pelo espaço. Comunicar que estou hoje saindo de férias.
Opa!
15 dias aí para dar um reset na cabeça. Né, vamos ficar uns 15 dias afastados aí, mas as pessoas que necessitarem poderão se dirigir à Secretaria de Saúde, teremos lá um substituto à altura para nos substituir e tocar para frente os projetos em andamento.
Boas férias então, secretário.
Muito obrigado e muito obrigado a todos os ouvintes da tua rádio.
Aproveite e um bom descanso então, secretário Eloir Morona. Vamos ao intervalo, 16 para as 10, já voltamos.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Se você é apaixonado por carros,